As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Vila Nova da Barquinha, encerrou na madrugada do último sábado uma festa ilegal de música eletrónica com cerca de 100 pessoas em desrespeito às medidas vigentes para a contenção da pandemia Covid-19 no concelho de Vila Nova da Barquinha. Na sequência de denúncia, os militares da Guarda realizaram uma operação com a finalidade de fiscalizar o evento, que decorria num terreno ermo e com pouca luminosidade. Durante a ação foi verificada a existência de diversas tendas, barracas, pistas de dança e de um local de controle de entrada, tendo sido apreendido diverso material, entre ele 23 doses de haxixe, 50 ml de óleo de cannabis, 26 doses de liamba e 2,2 gramas de cogumelos alucinogénios. No decorrer da ação, o evento foi encerrado, tendo ainda sido elaborados os respectivos autos de contraordenação. A ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Torres Novas, do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Posto Territorial do Sardual.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 13 pessoas infectadas com o vírus da Covid-19, de acordo com o relatório da Unidade de Saúde Pública. Com estes casos, a região soma já 14.179 pessoas infectadas desde que a pandemia chegou. Estes 13 novos casos positivos verificados então nas últimas 24 horas encontram-se distribuídos por Constância 1, Entroncamento 2, Sardual 2, Tomar 3, Torres Novas 4 e Vila Nova da Barquinha 1. O número de pessoas recuperadas foi atualizado para 13.376 e o número de óbitos passou a ser de 387. O número de casos ativos no Médio Tejo subiu para os 416, agora localizados em Abrantes, com 40, Alcanena, 46, Constância 2, Entroncamento 79, Ferreira do César 10, Nação 27, Orém 53, Sardual 6, Tomás 61, Torres Novas 80 e Vila Nova da Barquinha, com 15 casos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD questionou a autarquia Navantina, na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, sobre uma eventual intervenção na limpeza da vala da fábrica de fiação. O assunto surge depois da adjudicação por parte do município de um conjunto de intervenções destinadas à limpeza do rio, onde aparece a previsão de uma intervenção naquele espaço. Célia Boné, vereadora do PSD, lembrou que o município de Tomar sempre referiu que não interviria em espaços privados, questionando então o Executivo sobre o assunto. Na resposta, o Cristóvão confirmou que não há acordo com os proprietários para fazer essa intervenção.
Quando se fez este concurso, que aliás, ou este caderno de encargos, que aliás já está a decorrer, portanto desde a semana passada que está a decorrer a limpeza ajusante da cidade de Tomar, mas neste caderno realmente incluiu-se a Ponte da Vala. Porque, aliás, como aqui já tinha dito, tinha sido dito em tempos, gostaríamos de o poder fazer. Mas como tem sido dito, e é um facto, a Ponte da Vala é um espaço privado. Assim como, já agora diga-se, grande parte dos terrenos, depois, mais ou menos ali daquela zona, onde há, enfim, no local é fácil perceber, portanto, onde há um muro, até ao sul de pé. Ora bem, não foi, e é nessa parte que eu não vou entrar em grandes detalhes neste momento, não foi possível chegar, pelo menos para já, a um acordo a bem com os proprietários para fazer esta intervenção. E, portanto, ela não está ainda totalmente posta de causa, até porque este trabalho é um trabalho para, agora não me recordo, 2 ou 3 meses, e, portanto, sendo que na Ponte da Vala isso seria trabalho para uma semana, portanto, neste conjunto, portanto, ela não está ainda posta fora de causa, mas neste momento, se me perguntarem qual é a probabilidade, eu diria que a probabilidade é muito pequena de, efetivamente, vir a acontecer essa limpeza na Ponte da Vala. Porque, como vos disse, é propriedade privada e nós, não sendo-a bem, temos que ir por outras vias que demoram mais tempo, têm outros prazos, têm outras situações.
Ainda a propósito de espaços privados, o vereador Hugo Cristóvão referiu-se também ao Açude de Pedra. Apesar dos pedidos que o município tem recebido para ali colocar contentores para o lixo, o vereador Hugo Cristóvão referiu que o espaço é privado e por isso o município não fará a colocação dos contentores naquele espaço.
Todo aquele espaço é privado. Uma coisa é a questão do acesso, ou da servidão, chamemos-lhe assim, que é discutível. Mas o espaço é de facto privado, portanto o município, ou neste caso até o ambiente, não pode ir colocar contentores e muito menos depois fazer recolha com os caminhões em espaços privados. Portanto, aquilo que uma vez mais tem que se apelar aos cidadãos é que, nas suas deslocações até ao açude de pedra, naturalmente deixem o espaço como o encontraram, ou seja, não deixem lixo nem resíduos naquele local, porque de facto ali não pode haver recolha por parte da Tejo Ambiente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Tomar deliberou dar início à elaboração do Plano de Urbanização das Açudadas com o objetivo de desenvolver e concretizar as opções definidas no procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal em curso, estruturar a ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecer o quadro de referência para a aplicação das políticas urbanas e definir a localização das infraestruturas e dos equipamentos coletivos principais. Assim, durante o período compreendido entre os dias 13 de agosto e 2 de setembro, os interessados poderão apresentar sugestões e observações que considerem pertinentes para a elaboração do plano, cujo impresso para a apresentação da participação pública poderá ser descarregado a partir do site do município. Após o preenchimento do mesmo, este deverá ser enviado por correio eletrónico para gestaodoterritorio@cm-tomar.pt ou por correio registado ou ainda entregue no Balcão Único de Atendimento, localizado na Praça da República, no edifício dos Passos do Conselho, entre as 9 e as 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A decorrer a partir desta terça-feira e prolongando-se até 16 de agosto, a campanha de alerta dos condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade está na estrada com o objetivo de alertar os condutores para o risco da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas de acidentes nas estradas e responsável por mais de 50% das infrações registadas. No atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se este circular a 30 km por hora, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km por hora, a probabilidade passa a ser de 80%. O Plano Nacional de Fiscalização, elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de acordo com a Recomendação Europeia, é um instrumento fundamental para o combate à sinistralidade rodoviária e prevê, entre outros aspectos, a realização de campanhas de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização em locais onde ocorram com regularidade infrações que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes. Assim, e de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, no que se refere à condução em excesso de velocidade, a campanha Viajar Sem Pressa irá integrar ações de sensibilização promovidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, informando os utilizadores das estradas sobre os perigos, impactos e consequências de conduzir em excesso de velocidade e operações de fiscalização pela PSP e pela GNR com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2021.
Eleições ao África 2021. Começa aqui, na ERC, os candidatos.
Susana Henriques, candidata do PSD à Junta de Freguesia de Cargueiros, Tomar, esteve na ERT no âmbito das entrevistas realizadas aos candidatos para dar a conhecer os objetivos da sua candidatura à liderança desta Junta. Nas autárquicas de setembro, a candidata referiu alguns dos projetos a concretizar, caso venha a ser eleita para um mandato de 4 anos, como as obras a realizar no edifício da Junta e a concretização de uma zona verde na área urbana da freguesia.
As primeiras coisas que nós tenderíamos a fazer, temos o edifício da Junta em perigo, porque está um bocadinho em más condições. É uma das nossas prioridades, digamos assim, porque quer queiramos, quer não, pode, o telhado pode eventualmente ruir. Pronto, está mesmo em perigo, está mesmo perigoso. Temos a criação de um espaço verde onde os nossos fregueses possam estar em momentos de convívio e lazer. Continuaremos a apoiar as associações da freguesia, a limpeza das vias, das estradas, a manutenção do cemitério. Portanto, ao fim e ao cabo, continuar a desenvolver aquilo que tem sido desenvolvido nestes últimos anos.
Dando um passo atrás, falou num espaço verde, comecemos por aí, já há uma ideia onde possa vir a ser instalado?
Já há uma ideia onde possa vir instalado, a ser instalado, sim.
Vamos saber.
É assim, como ainda não apresentámos as nossas ideias, portanto, a ideia seria ser entre a capela e o ringue que existe, aquele espaço ali, seria aí nesse sítio que seria feito o dito espaço verde.
No âmbito das candidaturas à Junta Urbana de Tomar, a IERTS recebeu também o candidato do Chega, António Jorge Lopes. Depois de abordar as razões da sua candidatura às eleições a 26 de setembro, o candidato do Chega deu conta de algumas medidas a implementar se o partido vier a ganhar as eleições tanto para a Câmara como para a Junta de Freguesia. A questão da fixação da população em face dos recentes dados dos censos e a redução das taxas estão entre as medidas a adotar.
Nos últimos 10 anos, Tomar perdeu população, como a maior parte do país. Agora consideramos que no caso de Tomar foram 6, no caso da Junta Urbana foram 6,9% de perda de população, e consideramos que é um número exagerado. E é um número exagerado porque este número penso que é fruto também de más políticas sucessivas dos sucessivos executivos camarários. Por exemplo, uma das coisas que nós queremos mudar se ganharmos a Câmara, e agora estamos a falar da Câmara, é na questão do IMI. Nós pretendemos baixar o IMI para o valor mínimo legal. Neste momento a taxa de IMI que a Câmara cobra é 0,35. E nós queremos baixar para o mínimo que a lei permite, que é 0,30. Entre outras situações, a zona industrial, dinamizar, as taxas camarárias também penso que devem ser alteradas. O Chega, se ganhar a Câmara, pretende rever toda a tabela de taxas na área da construção, na zona industrial, para criar condições para as empresas virem para promover o tal emprego, para as pessoas se fixarem em Tomar.
Autárquicas 2021
estão na A indicação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar encontra-se no índice de risco máximo de incêndio, tendência que deverá vigorar até esta terça-feira, salvo mudança posterior. Convém, pois, ter em consideração um conjunto de fatores associados a este nível, desde logo a proibição de realização de queima de amontoados, assim como a não utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Não pode também ser usados motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo.
A primeira a informar.
A negociação final do Plano Diretor Municipal do Conselho de Vila Nova da Barquinha promete ser dura. A afirmação é do Presidente do Município, Fernando Freire, a propósito do processo negocial do documento, que no caso da Barquinha envolve 28 entidades que se têm de pronunciar sobre os mais diversos aspectos do PDM. Fernando Freire espera concluir o Plano Diretor Municipal até ao final do corrente ano.
Eu costumo dizer que para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cada desculpa saudar que tenho visto. Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do Nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à Vila da Barquinha, que está em espaço urbanizável, com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente querem reduzir o espaço urbanizável. Este é um grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico passam os outros PDMs, que um terço do nosso território está por servido ao militar, ou seja, temos 50 km quadrados, um terço é quase, é quase 17 km quadrados são território de servidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles têm uma telete cheia, que isso também importa, e outros também de tracias de vias, nomeadamente a A13 e a A23. Temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Braquinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Zezo, estamos três países, não é? Não é fácil, um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação, é um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil, de garanto, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas, e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto, não é? Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito dura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei voltou a juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado já no próximo dia 12 de agosto, alargando uma vez mais as vantagens a toda a população, independentemente da sua idade. Desta forma, no dia 12 de agosto, a entrada e utilização da piscina descoberta, piscina infantil, ginásio municipal e polidesportivo descoberto será gratuita para todos os interessados em desfrutar destas infraestruturas desportivas. A entrada no ginásio para menores de 12 anos só pode ser realizada com acompanhamento de um adulto. Promovida a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e este ano sublinhada ao tema Transformar Sistemas Alimentares, Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária, a iniciativa tem como objetivo a organização e promoção de atividades de interesse para a população jovem. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.